Ainda sem acordo, uma ação civil pública inédita está chamando a atenção do país. Ex-empregados da unidade de pesticidas das multinacionais Shell e BASF responsabilizam as empresas por contaminação numa fábrica de praguicidas em Paulínia, interior de São Paulo, que teve início na década de 70.
As empresas foram condenadas pela Justiça do Trabalho em primeira e segunda instâncias a pagar indenizações que chegam a um valor estimado em R$1,1 bilhão. Depois de 6 anos após o início da ação civil, as partes estão em processo de conciliação. Uma nova audiência estava marcada para ontem.
Bom, quem nos explica o impacto dessa ação é o mestre em Direito do Trabalho, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. Bom dia, Ricardo. Prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Aline. Eu que agradeço a você e a Daniela pelo convite realizado.
Bom, doutor Ricardo, essa ação é consequência da contaminação do solo e dos lençóis freáticos da região da fábrica da Shell, em Paulínia, que começou na década de 70. Né? As multinacionais já foram condenadas a pagar por dano moral coletivo e ainda custear as despesas de assistência médica dos ex-empregados. Que impacto uma decisão judicial dessa traz para outras ações do tipo, para o mundo do direito do trabalho de um modo geral?
O impacto é muito relevante, porque realmente é uma ação histórica, né? E a proporção do dano é inimaginável, porque as consequências, né, desses pesticidas e etc. no corpo do ser humano são muito violentas, causando problemas de tireoide, de câncer. É importante dizer que não foi apenas um problema causado para funcionários, mas que se estendeu à família desses. E não se sabe nem ao certo quantas pessoas foram atingidas ou serão ainda diagnosticadas com esse problema. Daí a gente pensar numa indenização tão elevada, porque é inviável, até hoje, perto de 900 pessoas, mas não sabemos até que número isso chegará. Tanto que as empresas fizeram uma proposta de acordo, não pensando só no trabalhador, mas pensando até numa entidade familiar que pode ser atingida ainda por esse mal. Isso vem demonstrar que o Ministério Público do Trabalho tem atuado de uma forma bem rigorosa para buscar uma melhora no ambiente de trabalho.
Isso mostra também, desculpa, Daniela, que o direito do trabalho é vivo, né? É dinâmico, ele mesmo sem mudanças legislativas profundas, a própria aplicação do direito pelos tribunais já ganha uma dinâmica muito própria, sofre uma evolução. Né?
A evolução é constante, a gente até pode dizer que a gente não vive só do ordenamento, a gente tem uma regra, digamos, de introdução ao estudo de direito, né? De que o ordenamento, em regra, é sempre incompleto. Por quê? Porque sempre há uma necessidade social para que depois exista uma previsão no ordenamento. Daí a gente falar em fonte de direito autônoma, né? Por exemplo, uma convenção coletiva que vem suprir uma necessidade imediata que o legislador não fez. E essas convenções, por exemplo, são reconhecidas pela própria Constituição, faz com que o direito de trabalho realmente, nessa sua visão, seja muito evoluído, muito dinâmico, ele sempre está à frente em inúmeras situações.
Acho que vale a pena a gente corrigir uma informação que demos no início, na abertura da entrevista, doutor Ricardo. Uma nova audiência marcada de conciliação foi nesta quinta-feira ou vai ser na semana que vem?
Vai ser na semana que vem ainda.
Então vai ser na próxima semana, né?
Houve uma primeira audiência em que existiu uma proposta que ainda não foi aceito, porque o Ministério Público chegou ao valor de 900 milhões, salvo melhor juízo. Eu não participei dessa audiência, é importante dizer, né? E foi marcada uma nova audiência. Isso mostra também um avanço e a posicionamento do próprio Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa de seu presidente, de compreender a relevância dessa ação, marcando audiências antes de um julgamento. Porque ele sabe que o impacto desta decisão, se mantida, né, ou se elevada a condenação, enfim, é muito grande também para as empresas. Então, o direito de trabalho procura dar esse equilíbrio na relação. E como o direito de trabalho tem, digamos assim, uma vinculação muito direta com a possibilidade de conciliação, é regra do direito do trabalho, muito bem fez o presidente, na nossa opinião, em tentar aproximar as partes para que se chegue a um valor. Houve um avanço, verdade que pequeno, mas talvez a gente tenha alguma novidade na próxima semana, sim.
Agora, o fato das empresas já terem sido condenadas em primeira e segunda instância também dá força aos trabalhadores nessa ação, né? Nessa mediação que acontece agora no âmbito do TST.
Sem dúvida. Independente de pender recurso, o que vale hoje para efeito de negociação, digamos assim, de visão das partes, é que as empresas estão numa situação delicada, né? E os trabalhadores numa situação um pouquinho mais confortável, digamos assim, em razão de já possuírem duas decisões favoráveis.
Agora,
isso faz com que o acordo se aproxime talvez mais do valor da condenação do que de uma eventual simples proposta.
E as punições judiciais, né, as penas, acho que em qualquer um dos âmbitos de direito, tem sempre um caráter pedagógico muito importante, né? Não é só uma questão de vingança, vendetta, é a questão pedagógica por trás, porque durante muito tempo as empresas de modo geral, mas especialmente as empresas multinacionais, viam no Brasil um campo livre para todo tipo de ação irresponsável e uma ação como essa, um resultado como esse, pode ser, apesar de 900 milhões, talvez não fazer nem cócegas em empresas do tamanho da BASF e da Shell, mas elas já são uma demonstração, uma sinalização importante de que o país passa a estar muito mais atento para os efeitos e as responsabilidades que as empresas têm nesses processos que envolvem questões ecológicas, mas, acima de tudo, vidas humanas, né?
Olha, Lincoln, você fez uma observação muito interessante. Eu mal comparando, evidentemente, né, a gente tem que lembrar que o nosso país foi colonizado pela exploração. Por exemplo, diferente dos Estados Unidos, que foi colonizado, né, para que as pessoas lá ficassem, chegaram já com seus ofícios, etc. Então, no Brasil, há uma cultura de exploração mesmo. Você tem absoluta razão, né? E talvez uma decisão dessa... Eu vou discordar de você que R$1 bilhão faz cócega assim nessas empresas. Pode ter certeza. Não é pouco dinheiro.
Claro.
É representativo, sim. E tanto é que se dá esse alarde à notícia e etc e tal. Né? Mas isso que você falou é muito interessante. As empresas têm que voltar os olhos para esse tipo de situação. Né? Elas têm que começar a se preocupar mais com o ambiente do trabalho. O Ministério Público está muito atento, tem tido ações que muitas vezes eu critico, mas outras também que nós devemos louvá-las, porque é um trabalho duro, é um trabalho intenso que o Ministério Público do Trabalho tem feito. E veja nessa situação, R$1 bilhão não paga e não vai pagar jamais uma vida, uma doença, um filho, mas é uma forma, e a única forma, infelizmente. Não obstante, a ação tenha condenações de obrigação de fazer também, não é só o valor monetário, né? Jamais vamos conseguir reparar isso, porque dinheiro não repara. A gente tenta amenizar a dor, vamos dizer assim. Né? É isso que os tribunais tentam fazer quando colocam, impõem uma determinada condenação. E por trás disso, como você disse, há sim uma visão pedagógica. Ou seja, gente, olha aqui o que nós perdemos. Nós vamos ter que tomar mais cuidado quando adquirir um terreno, quando montar uma fábrica, quando usar determinados produtos. Vamos ter os laudos, vamos ver se esse produto em contato com oxigênio faz alguma coisa, não faz para as pessoas, qual é a consequência. E isso é que se torna, faz com que a nossa economia possivelmente se torne sustentável e acabe com essa história de simples exploração. Né, que as pessoas venham para cá para ficar, mas para desenvolver o Brasil.
Ricardo, e hoje? Qual é a situação hoje? Essa fábrica lá em Paulínia, ela ainda funciona? Ela já corrigiu, se é que isso é possível, né, esses problemas de contaminação? Como é que é hoje a situação dessas empresas?
Olha, Daniele, pelo que eu tenho conhecimento, e assim, tem que ser honesto com o público, porque eu não atuo nessa ação, sabe?
Uhum.
Essa fábrica foi fechada pelo Ministério Público do Trabalho lá atrás, né? E eu não tenho uma notícia de que exista funcionamento hoje, mas eu não tenho a notícia, tá? Eu não posso assegurar isso ao público.
Não. Nós também. Uma investigação que a gente poderia ter feito e que fica o meia-culpa. Bom, mas eu vou mudar um pouco de assunto. Sem dúvida, essa vamos estar monitorando, como o senhor, como profissional do direito do trabalho, está monitorando, porque é um caso que vai repercutir, obviamente, ainda em várias outras, vai repercutir principalmente na jurisprudência, mas vai ter outras repercussões na gestão das empresas e até mesmo na sensação dos trabalhadores, dos direitos que eles têm. Mas aí eu vou aproveitar para repercutir uma outra decisão também recente, também ganhou espaço na imprensa, que assegurou direito à estabilidade a uma trabalhadora que já havia sido demitida, estava cumprindo o aviso prévio, engravidou durante o aviso prévio e teve a estabilidade que é garantida às gestantes, mantida por conta de ter engravidado, de estar ainda, né, empregada no cumprimento do aviso prévio. Que eu queria que o senhor falasse, avaliasse essa questão.
Claro. Olha, Lincoln, é assim. O que nós precisamos compreender hoje? Os direitos fundamentais, os direitos inespecíficos da relação de emprego, têm sido protegidos de uma forma muito forte pelo próprio texto e contexto agora compreendido da Constituição Federal, né? Antigamente, se dava um pouquinho mais de valor à forma do que ao contexto, né? O que que a gente entendia? Entendia assim, que a partir do momento que se dá o aviso, aquele contrato que era por prazo indeterminado, não tinha dia para terminar, ele passa a ter uma data para terminar. Então ele se convolaria, vamos dizer assim, num contrato por prazo certo. A regra no direito de trabalho era, até então, de que num contrato por prazo determinado, com dia e hora para terminar, não se aplicaria esses casos de estabilidade provisória, como é o caso da gestante, que tem estabilidade até alguns meses depois do parto naquela relação de emprego. Houve uma mudança significativa nessa interpretação, dada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Quando se diz que o aviso prévio integra o contrato para todos os efeitos, aspas, todos os efeitos, esta expressão todos os efeitos tem sido interpretada sem limitação de efeitos mesmo, né? Então, o que que tem acontecido? E piorando um pouco com a Lei 12.15.6/2011, que aumenta o aviso prévio até o limite de 90 dias, dependendo do tempo de casa que a pessoa tenha.
Uhum.
Então, vamos fazer o raciocínio. Imagine só que hoje uma empregada saia da sua empresa e no 89º dia, evidentemente, desde que ela tenha lá mais tempo para ter os 90 dias de aviso prévio, na forma da lei nova, engravide. Essa decisão do TST faz crer que, mesmo indenizado ou cumprindo esse aviso, ela teria direito à estabilidade. O que me parece que, não obstante a visão de proteção, me parece que, ao avaliar a nova regra do aviso prévio da própria lei de 2011, talvez o TST revisite isso um pouco. Porque imagine só, a pessoa 3 meses praticamente fora da sua empresa, você já rescindiu, já teve um ato jurídico perfeito lá atrás, que é protegido pela Constituição Federal, diga-se de passagem, né, pela lei de introdução ao Código de Processo Civil, e essa pessoa teria o direito de voltar a ter uma estabilidade, ou seja, eu poderia engravidar no primeiro, no segundo, no terceiro mês, e voltar e ter o direito à reintegração. Então, isso se baseia numa visão do Supremo Tribunal Federal de dizer o seguinte, que independente do regramento firmado, determinado, e não estou falando de relação de emprego, estou falando de um efeito geral, a garantia fundamental vai se sobrepor à forma do regramento sempre, né? E essa visão é que está sendo incorporada pelo TST, né? Uma visão de maior responsabilidade social, uma visão de função social da empresa, e aí não cabe a nós agora discutir se é bom, se é ruim. Eu acho que há uma revisita, nós temos que dar uma ponderada nisso, porque também não dá para gerar efeitos de uma reintegração de uma empregada gestante 3 meses depois que ela já foi dispensada, ou seja, ela pode ir para casa, engravidar, viajar, e depois falar assim, não, eu quero voltar. Não sei se esse raciocínio não vai ser, digamos assim, uma expressão entre aspas, porque tecnicamente ele estaria correto, não vai ser modulada, acertada, ajeitada pelo próprio Tribunal Superior.
Ricardo, você vê alguma consequência negativa dessa decisão?
Não, negativa eu não vejo. Eu não vejo nenhuma consequência negativa. O que eu vejo é uma possibilidade de se pensar e se refletir sobre essa decisão. Né? Eu não sei se as empresas, alguns colegas têm dito que as empresas vão preferir contratar homens, por exemplo, né? Em razão até desse risco. Eu não sei se esse impacto seria assim tão excessivo, não vejo assim também. Até porque a Constituição Federal fala também que nós devemos incentivar, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? E nós também temos que compreender que a maternidade é uma coisa, digamos assim, aspas, sagrada. Né? E que talvez o Estado Democrático de Direito tenha, por opinião, protegê-la mesmo.
Bom, quero agradecer mais uma vez o mestre em Direito do Trabalho, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, participando conosco aqui com a palavra, comentando essas importantes notícias do mundo do direito do trabalho, essa ação inédita que está no TST, já um recurso, né, sobre os trabalhadores da BASF e da Shell, que pedem uma indenização bilionária por conta dos impactos sobre a saúde dos danos morais e também essa decisão sobre a estabilidade no emprego de uma mulher que engravidou já no aviso prévio. Doutor Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia para o senhor.
Olímpio, eu que agradeço você, a Daniela, e mais essa oportunidade. Um bom dia a todos aí.